Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, que preside essa sessão. Excelentíssimo senhor senador José Agripino Maia, autor desse projeto que agora é lei, agora é realidade, tiramos do papel, senador, essa grande iniciativa. Cumprimentar também toda a mesa, o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Pedro Fernandes Ribeiro, o vice-reitor da minha universidade, antes como aluno, agora como professor substituto da Universidade Federal da Bahia, professor doutor Paulo César Miguês. Cumprimentar também o SEBRAE Nacional, parceiro histórico, como foi bem referido aqui da Brasil Júnior, senhor Vinícius Nobres Lages. E cumprimentar também meu amigo Pedro Rio Verde, presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, nas pessoas de quem cumprimento todos os senhoras e senhores presentes, parlamentares, fazer o registro também a presença do senador Mocca, que foi um dos grandes apoiadores também dessa legislação, dentre outros relatores. Senhoras e senhores, eu queria começar minha fala saudando a todos e dizer que hoje é um dia de júbilo. Hoje é um dia de júbilo, não apenas para o movimento Empresa Júnior, como também para todos os movimentos de empreendedorismo jovem ao redor do mundo. Mais uma vez, saímos na frente, ao bom estilo empreendedor. Tiramos nossas ideias do papel, de forma vanguardista, em prol de um Brasil melhor, de um Brasil com uma educação melhor e de um Brasil mais empreendedor. Mas esse marco regulatório, excelências, cuja aprovação hoje é celebrada e comemorada por meio dessa sessão, teve início, como já foi dito aqui, com a chegada das empresas juniores, dessas iniciativas no Brasil, em 1989, com a fundação da empresa júnior da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, num movimento capitaneado pelo seu primeiro presidente, o senhor Rogério Xé. Faço questão de citar também a iniciativa da empresa júnior ADM UFBA, que foi a segunda do Brasil na Universidade Federal da Bahia. E, em seguida, essas entidades, essas associações civis e estudantis voltadas para a pauta do empreendedorismo ganharam o Brasil. Ganharam o Brasil, se tornaram realidade com a criação de federações, Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo, União das Empresas Juniores do Estado da Bahia e assim sucessivamente. No ano de 2003, e aí existe um marco histórico que é importante ser lembrado, no 11º Enege, carinhosamente chamado pelos empresários juniores de Oxi Enege, sediado em Salvador, na Bahia, foi fundada a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Brasil Júnior, que congrega federações representativas de mais de 18 estados, além de suas respectivas empresas juniores. À época, liderada por diversos jovens estudantes, dentre eles Rodrigo Paulilo e Leonardo Cassol. Onde nasceu o Brasil, nasceu também a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Nessa perspectiva, o Brasil sai na frente ao aprovar uma legislação específica para disciplinar a matéria. No ano de 2012, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, foi convidada pela então presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Ana Paula Pereira, juntamente com o senador José Agripino, para coordenar os trabalhos da comissão do anteprojeto da Lei das Empresas Juniores, composta por professores orientadores e estudantes empresários juniores, que contaram com a participação de diversas universidades brasileiras, dentre as quais a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, USP Ribeirão Preto, Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual Paulista, UNESP, e Universidade Federal de Viçosa. Além de uma parceria institucional e de relações exteriores com a Universidade do Porto, em Portugal. A Lei 13.267, de 2016, é fruto dos trabalhos dessa comissão, que analisou e transformou o Conceito Nacional de Empresa Júnior em norma geral e abstrata, que, por sua vez, também foi aprimorada pelo processo legislativo, especialmente com a incorporação das emendas nas câmaras dos deputados. O que essa lei traz de novo? O que essa lei busca abrir, conferir um novo leque de oportunidades no Brasil? Nós acreditamos que o trabalho dos empresários juniores, esses trabalhos, eles são pautados por três linhas mestras. A primeira linha mestra é o aprendizado por gestão, é o desenvolvimento das competências gerenciais. Então, se você é um engenheiro, se você é um economista, se você é um advogado, você vai ter a oportunidade de aprender como administrar, como gerir, como de desenvolver essas habilidades para você tocar o seu próprio negócio. Ao lado disso, naturalmente, as competências técnicas, e aí eu faço uma importante referência ao papel da universidade, das universidades brasileiras. O artigo 207 da nossa Constituição diz, afirma, estatui que nós precisamos seguir o tripé indissociável constitucional de ensino, pesquisa e extensão. E a empresa Júnior é uma das possíveis formas dessa materialização desse princípio constitucional. Associar a pesquisa, o desenvolvimento de novas teses, de novas ideias, de novos projetos, com a prática desenvolvida dentro do seio universitário e voltada para a sociedade. Nós não produzimos conhecimento no monastério. A universidade ela precisa ser aberta e pautada para a sociedade, para suas demandas sociais, para suas demandas econômicas, para suas demandas políticas e para desenvolver o país. E como terceiro ponto, terceira linha mestra de abordagem, são as competências empreendedoras. Então, o desenvolvimento dessa cultura empreendedora. E talvez esse seja a principal injeção que o movimento Empresa Júnior dá no jovem empresário júnior que sai da faculdade, que sai da universidade. Ele não vai ser o aluno medíocre que vai para a universidade, que assiste aula e pega seu diploma no final do curso e vai embora. Não. Ele está ali para vivenciar o processo educacional, para vivenciar a universidade e para retribuir o tanto que a universidade investiu nele. A sociedade investe nas universidades enquanto fontes do conhecimento. E esse conhecimento precisa ser distribuído, esse conhecimento ele precisa ser retornado, esse conhecimento ele precisa ser democratizado. A lei traz muitos avanços, e poderia citar alguns deles aqui, mas acredito que com o folheto todos vão ter oportunidade de olhar no detalhe. E para encerrar minha fala, eu queria trazer aqui um pouco do histórico do processo legislativo. Né? Como se fazem as leis no Brasil? Nós começamos em 2012, tivemos esse estudo que serviu de base, que serviu de pontapé inicial, 4 anos atrás, na organização da Conferência Mundial de Empresas Juniores, que foi realizada em 2012, e agora volta ao Brasil em 2016, a Junior Enterprise World Conference. E lá nós lançamos o primeiro estudo sobre o marco regulatório das empresas juniores e que serviu de base, ao lado do Conceito Nacional de Empresa Júnior, para a materialização, para a confecção, para a redação da lei, que naturalmente foi aprimorada e aperfeiçoada também em parceria com o gabinete do senador José Agripino e ao longo do processo legislativo. Passamos por muitas coisas. Desde 2012, passamos em 2013... pela Comissão de Educação do Senado, buscamos construir o consenso com diversos atores, com a Andifes, com o Ministério da Educação, com outras entidades representantes dos movimentos empreendedores, como a própria CONAGE. Em 2014, um ano de Copa do Mundo e um ano eleitoral, em que nós sabemos da realidade do Congresso, em razão das prioridades das pautas, da dificuldade de pautar esses temas, esses tópicos, essas proposições, nós conseguimos uma aprovação, felizmente conseguimos uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob a relatoria do senador Ciro Miranda, à época. Logo em seguida, o processo segue na Câmara dos Deputados, sob a relatoria da deputada federal, professora Dorinha, que nos ajudou a fazer essas emendas a muitas mãos, as emendas que hoje se materializam, se consubstanciam no artigo 9º dessa lei, que disciplina o processo de aprovação, de criação e de reconhecimento de uma empresa júnior perante uma universidade pública ou privada no Brasil. E isso é uma legislação pioneira. Nem a França, onde o movimento Empresa Júnior foi fundado, tem uma legislação específica para disciplinar Empresa Júnior. Mais adiante, sob a relatoria do deputado federal JHC, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Como foi emendada, retornou ao Senado na Comissão de Educação, sob a relatoria da senadora Lídice Tamata, uma parlamentar que, faço questão de registrar, apoiou o projeto do início ao fim. E, por fim, veio para a relatoria da senadora Ana Amélia, que também contribuiu para a sua aprovação, e logo em seguida, em plenário, e na sanção do processo legislativo. Então, como o Pedro Rio bem citou aqui, para encerrar minha fala, bem citou e bem posicionou, é uma honra e um privilégio ter participado dessa história. Dá orgulho, é essa palavra que melhor define o momento, dá orgulho de poder ter entrado no Congresso Nacional várias vezes, de ter acompanhado esse projeto de lei ao longo de 4 anos, de poder enxergar mais de 150 jovens lutando para a aprovação de um projeto de educação no ano passado aqui, na véspera do Encontro Nacional de Empresas Juniores. Tenho orgulho de ter feito parte do Movimento Empresa Júnior e espero conseguir retribuir por meio desse esforço e de pouco do que o Movimento Empresa Júnior fez por mim. Ser júnior agora para ser gigante sempre. Muito obrigado.